Olá você, tudo bem? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros, os nossos programas aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho. Essa semana nós estamos no nosso modo, só modo podcasts, com os nossos áudios para você ouvir, porque nós temos duas modalidades de programações, Nós temos o vídeo que eu gravo, Esses vídeos são gravados, utilizo sempre a margem do domingo para poder gravar eles para vocês. A gente grava 5 edições da semana, E depois, aí, a gente aproveita o final de semana posterior para poder gravar os subsequentes programas. Nós utilizamos como uma janela, Como a janela do sábado e também do domingo, a gente utiliza sempre o espaço para fazer somente podcasts, Então, a gente faz o vídeo, aí tem o vídeo para você nos assistir, junto com o áudio, E depois a gente extrai somente o áudio e cria, então, dois modos de ouvir. Tanto o áudio quanto o vídeo para você estar sempre interagindo pelo site. Só que, excepcionalmente, essa semana, nós estamos somente pelo nosso formato áudio, Então, se hoje agora está ouvindo, não tem vídeo, vai ter áudio, mas mesmo assim você sabe quem está falando contigo e a gente vai estar aqui tratando para você, então, desse uma série de assuntos. Ontem nós pautamos o assunto do SAMAI, um assunto tão importante, Falando sobre esse salto de saneamento básico, destacando para você que saneamento básico é saúde, é qualidade de vida, ela envolve também sustentação ambiental, a sustentabilidade, ele envolve o fortalecimento, de todo um desenvolvimento humano, ele atua na questão da mortalidade infantil, ele atua na promoção da igualdade, das pessoas, porque trabalha para erradicar a pobreza, e ele atua, na melhoria da saúde, da saúde, e auxilia a gente sempre estar avançando num passo à qualidade. Acho que é muito importante destacar para você, a ideia do marco sanitário, o marco do saneamento, como surge tudo isso, Onde que surge, por vezes, essas ideias de ações dentro do campo político? Através, dos programas internacionais, através das cartas, das resoluções, através dos acordos que são feitos globalmente. Muitos deles através do grupo G20, outras vezes através do grupo G7, de grupos que vão sendo participantes do próprio BRICS e também, claro, da própria ONU, que é o arcabouço geral de tudo isso. Então, a partir desses encontros, são tratados resoluções e os países ratificam essas soluções, E essas soluções ratificadas, elas vêm trazendo, então, diversos objetivos a serem traçados como metas. E nós temos, hoje, a nível global, numa pauta tão profunda, tão grandiosa, de máxima urgência na questão das emissões de CO2, a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, a preservação dos biomas. Esse é o maior brado, é o maior grito, é o aquecimento global, é o maior grito. E é triste de ver, Apesar de todas as cartas e intenções, todas as manifestações de luta, de busca, de força, de perseverança, é uma tristeza de ver que pouco as nações se desenvolveram, se encaminharam para esse sentido. Nós podemos dizer para vocês que quanto mais rica a nação, menos ela está adiantada nesse quesito, porque tudo isso interfere, numa poderosa máquina industrial que elas têm. Você para analisar, a China, que é um país que está crescendo de uma forma larga, absurda, apesar de par e passo vem demonstrando números cada vez menores de PIB, de geração de renda, de crescimento, mas mesmo assim não invalida, o quanto esse país largamente cresceu de uma forma soberana, integral, desenvolvendo tecnologia, até mesmo eles, abdicam por vezes de atingir os determinados índices, Estados Unidos, então, nem precisamos falar. Estados Unidos está muito longe de poder atingir os níveis mínimos, de combate às emissões de CO2. Inclusive, mediante a mudança, de política, muda também as ideias políticas internas e geopolítica de estruturamento. Nós estamos agora no momento que Donald Trump está, à frente do comando do país e ele mesmo diz, que perfurar gás, perfure baby, era a sua frase exaustiva dizendo, vamos fazer o nosso país crescer, vamos entregar o que o mundo quer, vamos entregar o que o mundo precisa, que é cada vez mais, o acesso à energia. E a nossa energia, hoje, nos períodos de hoje, nós estamos utilizando muito fóssil. apesar que muito cresceu o mundo no desenvolvimento das energias sustentáveis. Eu olho para o Brasil hoje, dá uma tristeza tão grande, né? Você que acompanha sempre os nossos podcasts, os nossos materiais, está por dentro, está sabendo da grande situação calamitosa, triste, penosa que nosso país está. Nós estamos hoje com um parque de produção, né, de energia solar tão gigantesco, tão imenso, estamos jogando tudo fora, né, essa produção de energia. Estamos hoje, né, vendo cada vez mais para e passo as bandeiras tarifárias subindo, né, bandeira amarela, bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, que vem cada vez mais encarecendo os custos de produção energética do Brasil, e vemos um país, né, que está cheio de placas solares, mas está derramando toda essa produção fora. Por que está derramando essa produção fora? Porque não tem onde armazenar, né? Não tem como distribuir de uma cidade para outra, de uma localidade para outra, refazer, né, um centro de distribuição, o armazenamento de tudo isso, e está jogando totalmente fora. Antigamente, né, o pessoal que trabalha com energia solar tem mais informação do que eu, mas antigamente você poderia fazer um cálculo e colocar um excedente de produção, né? Você pegava sua moradia, sua casa e fazia um excedente, né? Olha, eu consumo 200 kW, né? 200 kW por mês, mas eu posso produzir até 400. Uma ideia aqui para você ter como dados de raciocínio. Agora não se permitem mais isso, né? Uma vez você podia ter uma unidade geradora na tua casa e essa unidade geradora poderia dividir energia para duas moradias. Não se permite mais isso. Eles foram asfixiando, estrangulando cada vez mais, porque o operador nacional, né, Nacional Elétrico, aponta que está saturado de energia elétrica, está em risco o sistema elétrico de muitas cidades, porque está saturado de carga de energia e não tem onde se usar. E mesmo assim, né, a gente ouve falar desse déficit de energia, porque à noite as placas não estão produzindo. À noite é o momento de começar a consumir. E quem é que está sustentando todo esse consumo noturno são elas, né? São as hidrelétricas. Então é uma tristeza de ouvir tudo isso, né? Uma tristeza de ouvir tudo isso. Investir cada vez mais em tecnologias, né, para poder fazer o próprio armazenamento de energia nas moradias, cada vez mais se desvencilhando desses sistemas, é a pegada do futuro. Pena que é muito caro nos dias de hoje, né? Ainda é caríssimo nos dias de hoje você investir no sistema off-grid, né? Eles chamam de off-grid. O que é o sistema off-grid? É você estar desconectado integralmente de fornecimento externo de energia elétrica e viver simplesmente da geração própria, né, de energia. A sua residência ser autossuficiente. Para isso você vai precisar de um conjunto de baterias estacionárias caríssimas, um projeto caríssimo, e com prazo de validade, né? De tantos em tantos anos elas têm que ser substituídas, então isso gera um custo ainda muito alto, muito elevado, né, na substituição dessas baterias, na manutenção desse sistema. Mas é o futuro, né? É a geração que você vai ter que fazer própria, né, do consumo da sua própria energia, a autonomia para poder se desvencilhar de tudo isso. Porque cada vez mais o custo energético do nosso país está subindo, está caro demais. E não sustenta somente o parque, né? Tem que sustentar toda uma onda de investidores financeiros estrangeiros e internacionais e todos os seus investimentos em bolsas de valores, suas perdas, seus fundos, né, no qual eles participam, tem que sustentar tudo isso. É terrível, né? Só vê cada vez mais aumentos. O Brasil paga uma das energias elétricas mais caras do mundo, né? Mais caras do mundo. Mas focando no nosso assunto, né, retornando ao nosso assunto, nós estávamos falando sobre ONU, né, nós estávamos falando para você sobre objetivos, nós estávamos falando para você sobre passos que o Brasil vai dar, e hoje eu quero estar traçando para você os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, chamado ODM. Quais são esses pilares que, a partir dessas fundamentações, trazem, né, viabilizam um monte de políticas públicas que governos federais vão implementando passo a passo para poder atacar, né, os índices que desfavorecem as suas soberanias, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, que cada país tem um determinado índice de necessidade, cada país tem uma determinada dificuldade ou uma área que mais penaliza, algo tem que se avançar muito mais. Então, quais são os objetivos, né, do desenvolvimento mundial para este milênio, no qual que o Brasil está ratificado, o Brasil participa e o Brasil para e passo, caminha e avançando em tudo isso. Claro que nós temos que caminhar cada vez mais rápido para isso. Eu acho tão... Eu tenho uma defesa tão importante. A gente sabe, a gente não está lá na federação, né? A gente não está como presidente, para nós sabermos como é que está a saúde financeira de um país. Mas nós podemos olhar para a nossa moradia, né? Nossa residência. Se nós pegássemos todo o mês, conseguisse separar uma gordurinha, né? 30 pila, 40 pila, 50 reais, 70 reais, né? Separar um dinheirinho ali, a gente vai guardando para poder fazer investimento em áreas, né, que vão trazendo reversão de qualidade de vida para a família, né? Investir nesse sentido. Assim tem que trabalhar uma nação, mesmo que não tenha condições de fazer grandes investimentos, mas que vai armazenando um fundo aí, vai criando um fundo financeiro, vai guardando um pouquinho de dinheiro ali para poder fazer tudo isso, tá? Mas quais são, então, os objetivos? Primeiro, erradicar toda a extrema pobreza e a fome, né? Então, você analisa hoje o nosso Brasil, as políticas do nosso país, como é que um Estado vai se desenhar para tudo isso, que tipo de Estado nós vamos ter que ter para poder trabalhar a erradicação e a extrema pobreza e a fome, né? Quando fala extrema pobreza, isso aqui é índices penosos de pobreza, né? Pobreza, é extrema pobreza, né? E também a fome. Qual é os índices, né, considerados pela Organização Mundial, né, Alimentar, de Saúde Alimentar? Qual é os índices que diz que a pessoa já não está mais na linha da fome? O que tem que ter? É as 3 refeições por dia, né? 3 refeições básicas por dia. Como erradicar a extrema pobreza? Como fazer que chegue até essas pessoas o auxílio financeiro para que elas saiam, né, dessas extremidades de pobreza? Como não tornar essas pessoas somente dependentes, né, dos programas sociais, mas que elas tenham acesso a esses programas sociais e esses programas sociais consigam desenvolvê-la para que ela saia de tudo isso? Então está aqui, é um dos objetivos, né? Atingir o ensino básico universal, né? Qual é o ensino básico universal? Meu tempo falava primeiro grau, segundo grau, né? Agora ele fala fundamental e médio. É o fundamental? Como é que está esses índices a nível Brasil, né? Será que todos nós estamos indo para a escola? As crianças na escola estão tendo acesso à merenda escolar? O local onde não tem acesso a transporte, a dificuldade de transporte, está chegando-se lá com eficiência o transporte público? Como é que está a qualidade dos prédios das escolas? Como é que está o cuidado, né, de toda essa estrutura física? Como é que está o salário dos professores? Como é que está hoje, né, o plano pedagógico nacional? Como é que está hoje, está contemplando tudo isso? Nós estamos cada vez mais trabalhando para poder criar crianças, né, cada vez mais autônomas de refletir e raciocinar? Será que nós estamos atingindo tudo isso? Tá? É interessante você pensar. 3, olha só, terceiro aqui, ó, prover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres. Vamos analisar para o Brasil. O Brasil está conseguindo isso? Isso aqui é mundial, olha aqui, ó. Mundial. Objetivos do desenvolvimento do milênio para o mundo inteiro. Será que nós estamos promovendo a igualdade de gênero? Está aqui, metas de respeito às pessoas, né, a liberdade que você quer para ti, a liberdade para os outros, a igualdade de gênero, a autonomia das mulheres. Será que as mulheres estão cada vez conseguindo ser mais autônomas, mais independentes, né? Será que elas conseguem hoje, né, ter maior autonomia? Será que, como é que está isso? Será que os índices de feminicídios estão diminuindo? Quais as políticas públicas que estão sendo efetivadas para se trabalhar? Tudo isso para que nós possamos melhorar esses índices. Está vendo tudo isso? Está aqui. Procura ali para você, dá um Google aí, procura, né? Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, ODM, e verifique por você só, né? Verifique para você ver o que está tudo aqui acontecendo, né? Outro detalhe muito importante, né? Reduzir a mortalidade infantil. O Brasil era um dos campeões globais de mortalidade infantil. Muito se caminhou a partir da redemocratização. Muito se caminhou para poder erradicar a mortalidade infantil, reduzir os grandiosos números. Tudo isso se faz com vacina, se faz com acompanhamento neonatal, se faz levando, né, saúde e prevenção para as mulheres, se faz cada vez mais dando atenção, acompanhamento a toda a fase do seu parto, para que ela tenha um parto saudável, né, para que possa também aquela criança nascer com índices saudáveis, para que ela possa ter uma criança saudável, né, a criança possa nascer e possa ter uma rede de proteção em saúde nas primeiras fases de sua vida, uma cardeneta vacinal, que ela possa receber todas as vacinas em dias, que ela possa estar sendo acompanhada no crescimento do seu peso, né? Que ela possa estar sendo acompanhada para ver se ela está atingindo os índices de condições básicas, né, de peso. Então está aqui, né? Olha quantas políticas tem que ter aqui para poder suprir essas necessidades, né? O detalhe, né? E consubstanciado a isso, melhorar a saúde materna, né? O acompanhamento neonatal. Né? Quantas mulheres fazem acompanhamento neonatal? Estão todas fazendo? É com satisfação? Está chegando lá na ponta tudo isso, né? Olha que importante ver tudo isso. Quais são as bandeiras dos programas, né, das políticas públicas voltadas a essa questão das mulheres? Número 6, combater a AIDS, o HIV, a malária e tantas outras doenças crônicas, né? Essas doenças que se proliferam, né? Aqui no Brasil, nós podemos dizer para você que é pouco falado em algumas e outras, né? A AIDS era uma pandemia, ainda é uma pandemia mundial, né? A AIDS era terrível. Era terrível, agora tem retrovirais, tem diversas políticas de atendimento. Como é que será a política de saúde para acompanhamento, de testes, para ver como é que está a saúde da nossa sociedade, ver se nós não estamos espalhando entre nós mesmos esses virais, como é que está o combate à questão, né, da malária. E não é só aqui, imaginamos outros locais, outros continentes ao redor do mundo, quanto tem que se enfrentar por isso. Estamos ajudando, auxiliando, né, em organizações mundial para que possamos erradicar isso do mundo inteiro, né? Outra aqui, ó, 7, garantir a sustentabilidade ambiental. Quanto longe nós estamos disso, né? Nós estamos muito longe de uma qualidade ambiental, nós estamos no risco ambiental, nós estamos vivendo no risco ambiental, e aqui é que entra o marco legal do saneamento. O marco legal do saneamento é uma busca pela sustentabilidade, uma defesa ambiental, uma defesa de saúde, uma defesa da qualidade de vida das pessoas, mas que vai repercutir na defesa do bem mais precioso, que é a água e a qualidade da terra, que vai reverberar nas plantas, que vai reverberar na vida animal, que vai reverberar em maior qualidade do ecossistema. Então você olha para analisar o quanto isso é importante, como é que está o combate aos desmatamentos, ao garimpo ilegal aqui no Brasil, como é que você vê, né? Como é que você vê hoje um ambiente, ele é autossustentável, que não se degenera, não se degrada pelo avanço dos homens? Será que todos os nossos ambientes estão sendo cuidados para que consigam suprir as necessidades básicas de humanos sem se degradar, nossa questão ambiental, as emissões de poluentes na atmosfera a níveis, né, históricos, estratosféricos? Então você para analisar tudo isso e você vê, né? E 8º, né, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então quando você olha, né, quando você ouve, vê discursos, por vezes, de pessoas ligadas à política, né? E ele começa a dizer, naquele sua discursividade, ele começa a dizer, né? Queremos criar um mundo globalizado, nós vamos agora nos envolver na globalização, vamos lutar para que juntos, para as nossas soberanias, atingimos as metas e os marcos, né? O que ele quer dizer nessas palavras bonitas, né? Quando a gente ouve, né? Simplesmente ele está chancelando. Ele está de acordo com tudo isso, foi firmado essas cartas e essas cartas têm que se caminhar. Então fala aqui, estabelecer parceria mundial para o desenvolvimento. Como é que está a relação? Como é que você avalia e vê a relação entre os países? Né? Está abalada, tem gente que está bagunçando a geopolítica, estamos todo mundo afinado, estamos todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo norte crescente. Estamos todo mundo observando que se posso eu ter água em abundância, o outro tem petróleo, a gente pode efetuar mecanismo para que haja uma troca. Como é que é hoje, né? Há hoje um isolacionismo, né, da União Europeia, um protecionismo gigantesco para que não venham os produtos da América Latina, que agora vai começar a subir para o passo. Há um isolacionismo, um protecionismo do produto chinês para que não chegue com voracidade, né, e não atinja aqui na América Latina com força destrutiva das nossas economias, né, de tudo que a gente tem. Então está tudo isso. Ainda há muitas dificuldades a serem vencidas. Eu espero que tenha trazido para você notícia, que tenha trazido informação, que tenha valido a pena você acompanhar esse programa. Eu gostei muito de trazer essas informações para você e digo para ti, não fique só no que a gente está passando, né? Não fique só no que a gente está te dizendo, no que a gente está trazendo de notícia, de informação para você. Vá atrás, né? Você tem um instrumento poderosíssimo de pesquisa em tuas mãos, que é realmente essa ferramenta poderosa, que é o Google, né? Que você pode pegar nesse exato momento, dá um Google aí e o mundo se abrirá para ti. Pegue coisas sérias, né? Vai atrás de materiais sérios. Muitas vezes você quer ver, assistir os influenciadores, né? Ver esses vídeos muitas vezes só corrompem o seu ensinamento. O melhor busca de conhecimento é o conhecimento, aquele que tem fundamentação, né? Que é fundamentado no conhecimento, que é fundamentado num conhecimento especializado, um conhecimento que faz crescimento e não somente no achismo, né? No empírico, na observação, mas sim aquele conhecimento que vai a fundo e pesquisa, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado pela tua companhia, por aqui vai ficando Edinho Soares, desejando um grande abraço para você, tudo de bom, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau!